Olá, boa tarde. Nos tratamentos oncológicos no Hospital de Ponta Delgada são retomados hoje, após o incêndio que deflagrou no dia 4 de maio, revelou a Secretária Regional da Saúde e Segurança Social.
Estão reunidas as condições para que na segunda-feira se realizem tratamentos de oncologia no edifício do Hospital do Divino Espírito Santo. E dizer também que não será só oncologia, porque o serviço de oncologia não funciona sem ter por trás o serviço de laboratório.
A titular da pasta da saúde, em entrevista no especial informação da RTP Açores. Mónica Seidi garante que os tratamentos de hemodiálise também deverão ser retomados ao longo da semana.
Durante o fim de semana, o que nós estamos a aguardar são análises microbiológicas à água, porque estamos a falar de um serviço altamente específico que tem de ser feito de forma rotineira, análises aos parâmetros da água, sendo que estando tudo bem com essas análises, na próxima semana também teremos condições para retomar. Mas quero dizer que não serão retomados todos os tratamentos de uma vez só.
A governante esclareceu ainda que a construção de um novo hospital público em São Miguel não é para já uma opção.
Todos nós sabemos que um novo hospital construído de raiz não estaria edificado nos próximos 5 anos. Não é isso que se pretende. Vamos fazer um projeto todo novo para todo o hospital.
O posto médico avançado, instalado no pavilhão Carlos Silveira, na Escola Mãe de Deus, em Ponta Delgada, não funciona como um serviço de urgência. O alerta foi dado pela secretária regional.
Sendo um posto médico avançado, isto não é um centro com uma porta aberta para o exterior, ou seja, só é admitido neste posto médico avançado doentes com necessidade de internamento e com critérios clínicos de internamento, obviamente, já observados por um médico e com essa referenciação feita para aqui entre as instituições.
Em declarações à Rádio Pública, a governante referiu que vários doentes já foram transferidos para o posto avançado desde a passada sexta-feira e que em caso de necessidade poderá haver o aumento da capacidade instalada.
Ontem, ao longo do dia, foi necessário transferir doentes que tinham a necessidade de internamento e que estavam na admissão da CUF, portanto, tivemos que transferir mais 6 doentes para este posto médico avançado. Portanto, temos um total de 14 doentes de momento e é expectável que, ao longo do dia, seja necessário transferir mais doentes com necessidades de internamento e até porque ainda temos da capacidade instalada, ainda há vagas disponíveis. Se houver essa necessidade, obviamente que iremos aumentar o número de camas disponíveis.
Mónica Seidi, Secretária Regional da Saúde. Os serviços de saúde da Madeira receberam mais um utente proveniente dos Açores, elevando para 59 os doentes transferidos para esta região na sequência do incêndio no Hospital do Divino Espírito Santo. O doente chegou à região na madrugada de ontem em situação neurocrítica e com doença renal crónica e ficou internado no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal. As autoridades de saúde da Madeira dão ainda conta que os 55 doentes com doença renal crónica acolhidos naquele hospital e no regimento de guarnição número 3, transferidos dos Açores, no passado dia 6 de maio, continuam a receber os tratamentos, bem como toda a medicação necessária que está a ser assegurada pelo Cesarame. De acordo com este departamento, na dependência do Governo Regional, as equipas de saúde das duas regiões estão em constante articulação em prol de uma melhor prestação de cuidados aos doentes transferidos. O Conselho Regional do PSD Açores apelou para uma união de todas as forças políticas face ao desafio colocado pelo incêndio do hospital. Os sociais-democratas, na sequência do Conselho Regional, consideram que não é aceitável que este momento crítico sirva para aproveitamentos político-partidários de circunstância, como alguns têm tentado fazer. O incêndio que deflagrou a 4 de maio pelas 9h40 da manhã e só declarado extinto às 4 da tarde obrigou à transferência de todos os doentes que estavam internados para vários locais dos Açores, Madeira e Continente. O Conselho Regional expressou agradecimento às pessoas e entidades envolvidas na resposta dada ao incêndio. O órgão partidário manifestou, por outro lado, indignação pelo 7 último lugar atribuído ao candidato dos Açores na lista nacional da AD nas eleições europeias de 9 de junho, atendendo à dimensão que a região confere a Portugal e à qualidade do candidato apresentado. A propósito dos 50 anos do PSD Açores, o Conselho Regional saudou ainda todas as gerações que ajudaram a construir aquele que é o partido fundador da autonomia, prestando uma palavra de reconhecimento e gratidão aos pais fundadores do PSD Açores e da autonomia.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Apenas uma lista concorre às eleições antecipadas na Arrisca, a Associação Regional de Reabilitação e Integração Sociocultural dos Açores, que estão agendadas para esta terça-feira. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Da lista AI, na direção, Paula Silva concorre para presidente, até agora era secretária. Raquel Vieira como vice-presidente, Graça Medeiros para secretária, Fernando Pimenta como tesoureiro e Carlos Antunes como vogal. Segundo Luís Madail, presidente da Assembleia Geral da instituição, um grupo de 8 funcionários que tem vindo a criar alguns problemas e difamado à risca, tentou impugnar o processo eleitoral.
Temos a convicção de que esse pequeno grupo, porque também são uma minoria de sócios e se calhar não conseguem, a minha convicção, constituir uma lista para poder concorrer, e então andam a arranjar manobras de secretaria para tentar impugnar, que é difícil porque esta eleição está de acordo com o nosso regulamento, não há falhas. Mas, portanto, andou a tentar de alguma forma impugnar. Esta eleição urge que aconteça para que depois a Arrisca consiga funcionar em pleno, com normalidade. Neste momento temos uma direção demissionária e é importante também para transmitir a confiança à população, aos nossos financiadores, a todos o que de alguma forma se revêem neste projeto e, portanto, tem que haver aqui uma direção empossada para que possa levar tanto a bom ritmo e funcionalidade da instituição.
Este pequeno grupo de funcionários pediu, por exemplo, a composição dos sócios da instituição e, de acordo com Luís Madail, como não conseguiu criar uma lista, tentou impugnar o ato eleitoral. O responsável acredita que a intenção era denegrir, almear e destruir a Arrisca ao longo deste ano, uma vez que o fim do mandato seria no final de 2024 e, portanto, novas eleições. De recordar que a Arrisca, instituição que atua na área das dependências, vai a eleições antecipadas depois de Gil Sousa ter apresentado a sua demissão do cargo de presidente. Situação que acontece depois de uma reportagem da RTP, emitida há cerca de 2 meses, onde 2 ex-funcionários falavam em clima de medo, manipulação, ambiente tóxico e irregularidades na gestão da Arrisca. Acusações que o presidente da Assembleia Geral rejeita e diz ser totalmente falsas.
Porque depois, nessa reportagem, a prova dos factos, ele diz que disse, ouvi dizer, com base em rumores, mas depois também não procuram saber, não foi também na reportagem, não foi ouvido outros funcionários que pudessem eventualmente contradizer aquilo que 8 sócios, ok, e funcionários estão a insinuar, a afirmar. Esse clima de medo é totalmente falso. Ainda agora numa notícia tentaram também fazer crer que havia um clima de medo. Na última reunião da Assembleia Geral fizemos, não houve. Esse pequeno grupo nem sequer falou.
Luís Badil só espera agora que a Arrisca volte a funcionar com normalidade com a nova direção.
No que depender de mim, eu estou aqui a defender a instituição e queremos que ela volte à normalidade e que volte a ter a confiança de todos, porque ela é necessária à comunidade, é a única neste tipo de terapia e, portanto, ela tem várias áreas de atuação, inclusive também ao nível da formação. Eu tenho a certeza que vamos ter uma boa equipa, vai-se formar uma equipa motivada, e só temos é que isolar, portanto, estas notícias que não são boas para ninguém.
Ainda sobre os candidatos aos órgãos sociais da Arrisca, na Assembleia Geral ficará como presidente e novamente Luís Madail, como vice-presidente Mário Vieira e Rita Medeiros assume o cargo de secretária. No Conselho Fiscal, Paula Paiva ficará responsável pela presidência, Ana Silva como primeira vogal e Mónica Cabral será a segunda vogal. Atualmente a Arrisca conta com mais de 90 sócios.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O GT Açores defendeu a necessidade de realizar na concertação social uma reflexão para combater o esmagamento dos salários médios, bem como promover um aumento do salário mínimo na região. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
O GT Açores refere ainda que quer um debate sério e consequente sobre o aumento dos salários médicos, recorrendo para o efeito, se necessário, a medidas de caráter político-administrativas. Para a UGT é preciso valorizar quem paga acima do salário mínimo.
Se houver uma sobretaxa para a segurança social em quem pagar salários mínimos. E, pelo contrário, um desagravamento, a que se chama taxa deslizante, que muitos sociólogos e economistas chamam, nos salários seguintes. Ou seja, quem aplicar salários médios terá um desagravamento, poderá ter um desagravamento na taxa para a segurança social. Em futuras convenções, que se pugne por fazer os aumentos salariais intermédios indexados ao salário mínimo.
Sobre o orçamento que será votado no Parlamento Regional na próxima semana, a UGT espera responsabilidade.
E haja bom senso e responsabilidade para chegar a acordos e entendimentos para aprovar, porquanto há já prejuízos evidentes face ao atraso que foi provocado pela não aprovação do orçamento em 2024.
Manuel Pavão, presidente da UGT Açores, parceiro social que promoveu na cidade da Horta, na Ilha do Faial, uma conferência de imprensa para apresentar os resultados do Conselho Geral da Organização. Ainda no quadro do orçamento, a UGT defende a integração nos quadros da administração regional dos mais de 500 trabalhadores precários, a par dos contratados, no âmbito do programa de combate à pandemia de Covid-19.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. O Chega Açores admite votar favoravelmente o plano e orçamento da região para 2024, já que as conversações com o governo açoriano em matérias urgentes estão a evoluir muito positivamente, afirmou o líder regional do partido, José Pacheco, em declarações à agência Lusa. Questionado hoje, o presidente do Chega, também deputado no Parlamento Regional, adiantou que as conversações com o Executivo estão a evoluir positivamente e nada têm a ver com o que se passou no passado, quando o partido defendia uma série de medidas que depois não eram executadas. Segundo o presidente do partido, há neste momento uma certa lealdade, um certo compromisso por parte do Executivo açoriano em relação a uma série de reivindicações e propostas do Chega para os açorianos em questões como a habitação e ao aumento do valor do complemento de idosos, o chamado cheque pequenino. O dirigente regional do Chega assegurou ainda que o partido vai trabalhar com toda a transparência, honestidade e lealdade, garantindo também que, em caso de alguma falha do governo regional, deixa de haver apoio ao executivo. As entidades empregadoras com trabalhadores por conta de outrem e cujos postos de trabalho se situem na região devem entregar o relatório único 2023 até ao próximo dia 15 de junho, informou esta segunda-feira a Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego. A entrega é exclusivamente feita em formato digital e submetida através de uma plataforma na internet. A entrega do relatório único constitui uma obrigação anual e a recolha desta informação social das empresas, desta feita com referência ao exercício do ano de 2023, revela-se de fulcral importância na medida em que apoia o Executivo na definição de políticas estratégicas para os setores do trabalho, emprego, formação e também qualificação profissional.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Encontrar formas de passar os valores da democracia e da liberdade através de jogos, palestras e concertos tem sido um dos objetivos da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Entre as várias formas de ensino, a autarquia ofereceu às escolas do concelho um jogo didático com o nome à descoberta do 25 de Abril, no âmbito das comemorações dos 50 anos da Revolução dos Cravos. Com esta ação, a autarquia reafirma ainda o seu compromisso com a promoção da educação para a cidadania e o fortalecimento dos laços entre a comunidade escolar e os valores democráticos que norteiam a nossa sociedade.
Nós este ano fizemos um esforço grande no sentido de criar um conjunto de momentos de natureza didática, sejam estes jogos, sejam um conjunto de concertos e palestras e peças de teatro, enfim, um conjunto de atividades que foram passando pelas escolas, no sentido de chamar a atenção dos mais jovens, não tanto para o facto histórico de 25 de Abril, porque isso é óbvio que estão a vê-lo todos os dias na comunicação social, mas para os valores subjacentes à democracia e ao respeito mútuo e à liberdade. Portanto, aquilo que se tentou fazer foi encontrar um conjunto de maneiras de chegar aos mais jovens e transmitir estes valores, que são valores essenciais para a convivência democrática.
Álamo Menezes, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em declarações à Voz da Terceira no programa Angra em Revista.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Santa Clara venceu ontem o Mafra por 2 bolas em jogo da 33ª edição, a terceira jornada, aliás, da 2ª Liga de Futebol, num jogo que dominou e em que entrou já a saber que tinha lugar garantido na Primeira Liga 2024-2025. Os golos dos açorianos foram alcançados logo no início do encontro por Safira aos 7 minutos e Kalila aos 13. Com este resultado, o Santa Clara ocupa a primeira posição da tabela com 70 pontos e na próxima jornada, a última, pode vencer a prova caso bata o União de Leiria, o Nacional não vença em casa o Mafra. Já os Saloios, que tiveram um jogo apático, estão num tranquilo 8º lugar com 44 pontos, mas têm ainda o objetivo de subir lugares na classificação. O plantel do Santa Clara foi recebido em festa por mais de uma centena de adeptos no aeroporto João Paulo II em Ponta Delgada, após a equipa ter garantido a subida à Primeira Liga Portuguesa de Futebol. O presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, congratulou a equipa pela subida e também o Candelária por igual feito no hóquei. O Candelária do Pico garantiu a subida de divisão quando faltam 3 jornadas para terminar o campeonato da 2ª Divisão Zona Sul. Nesta modalidade, a equipa avança de divisão após o empate do 2º classificado, o Passo de Arcos. O clube estava há 7 anos na 2ª Divisão de Hóquei. O sucesso deste fim de semana desportivo segue-se ao feito recente do Lusitânia, que garantiu também em futsal que os Açores têm mais uma equipa numa primeira divisão nacional. O Informação Açores fica por aqui. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.